Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Agradecer a presença pontual dos presentes, que permitem dar início à reunião. Uma explicação, os novos deputados desconhecê-lo-ão, os que são reincidentes sabem-no. Em dias em que há a presença de ministros e por... tem a ver com a disponibilidade do sistema de gravação de vídeo e transmissão da RTV, as salas que estão dotadas das condições para tal são primacialmente a sala 1 e a sala 6. Hoje temos várias audições ministeriais e, portanto, a razão pela qual a nossa sala está solicitada para essa transmissão. Coisa que não sucederá para a semana, por razões que no último ponto direi, e que, portanto, posso garantir que para a semana a sala está, a nossa sala nos está atribuída. Nós íamos então dar início com a aprovação da ata número 3, que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Se não houver objeções, aparentemente também tive a oportunidade de ler, não suscita qualquer objeção, mas obviamente a palavra às senhoras e senhores deputados. Não tendo nenhuma manifestação de palavra, podemos dar por aprovada a ata. Está aprovada a ata por unanimidade. Obviamente, isso será que, e do CDS também, portanto, registar a unanimidade dos presentes. Ainda não chegámos a um ponto em que podemos contar com a unanimidade dos ausentes. Discussão e votação do plano de atividades, portanto, trata-se da distribuição daquele plano de atividades que foi... burilado na anterior reunião. Eu, entretanto, já tive acesso ao rascunho da distribuição de competências da Conferência de Presidentes, que ainda não ocorreu, porque, como sabem, ainda não está publicada a lei orgânica do Governo, que, portanto, formalmente é um momento subsequente àquele, mas, de qualquer maneira, não há dúvida nenhuma de que o nosso plano de atividades, tal como está, é subsumível ao que está previsto nessa distribuição de competências e, portanto, nada obsta que possa ser votado, o que tínhamos ficado de fazer para esta reunião, como decorre, aliás, da ata que acabámos de aprovar. Ela foi distribuída com os pequenos incisos que foram introduzidos na última reunião e, portanto, aquilo que eu pergunto é se estamos em condições de poder votar ou se alguém tem ainda alguma observação a fazer sobre o texto que foi distribuído. Não havendo, alguém vota contra o plano de atividades, alguém se abstém, está aprovado por unanimidade dos presentes. Ponto número 4, discussão e votação do regulamento. Recordo que, como estão recordados na pendência da última reunião, o Sr. Deputado, o único representante do Partido de Iniciativa Liberal, fez de facto menção, mas a mesa pensou, e legitimamente penso eu, que se reportava ao único documento que havia sido feito chegar à mesa, mas de facto havia uma sugestão de alterações de 8 artigos que foram distribuídos às senhoras e senhores deputados, portanto, todas as senhoras e senhores deputados têm-no presente. A alteração ao artigo 5º, ao artigo 8º, ao artigo 10º, ao artigo 11º, 13º, 16º, 17º e 19º. Portanto, o que vos foi distribuído foi o texto consolidado das votações feitas na última reunião e, portanto, aquilo que está em causa é a incorporação ou não das propostas de alteração do Partido de Iniciativa Liberal e subsequente aprovação do mesmo, sendo certo que, e aí frisava, aprovaríamos o regulamento, permaneceria por aprovar a grelha que há referência anexa, porque essa sim ainda está em discussão a possibilidade ou a conveniência de harmonizar em termos de várias comissões. Há propostas nesse sentido, poderemos designar uma grelha tipo, portanto, que seria comum a todas as comissões, e, portanto, essa parte é completamente autonomizável, mas, portanto, em termos das normas que nos regem, já estaremos em condições de aprovar. Portanto, a minha pergunta é sobre a metodologia, se os senhores deputados pretendem votar autonomamente cada um destes 8 artigos, ou se, em termos de expressão do sentido de voto, há alguma... Estamos a falar deputado coordenador do PS a chegar, portanto, é legítimo que eu só recordo o que estamos a fazer. Já está informado. Portanto, a questão é que há uma proposta de alteração ao texto consolidado, portanto, metodologicamente, se votávamos cada um destes 8 artigos ou se, em termos de sentido de voto, dos diferentes grupos parlamentares, se podemos votar a proposta em conjunto. Senhora deputada Mariana Mortágua, faça favor.
Senhor Presidente, há oposição a que votemos esta proposta no final da reunião?
Peço desculpa.
Há oposição a que passemos esta votação à frente e que possamos discutir os outros pontos e deixemos esta votação para o final da reunião?
Antes do ponto 7, outros assuntos?
É só para ter ganhar aqui 5 minutos para...
Só tenho uma limitação das 9h30, tenho uma audição, mas acho que é, se for antes das 9h30...
Faltam 20 minutos, provavelmente será.
Provavelmente será.
Sim, a nossa agenda hoje é particularmente rápida, portanto, para mim, se não houver oposição dos demais grupos, podemos voltar a este... Está bem, certíssimo. Não resistiu à parte, juridicamente estava salvaguardada, porque este é o regulamento da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto não há o risco do Bloco de Esquerda votar em dois regulamentos diferentes para a Comissão de Orçamento e Finanças, mas percebi o ponto. Exato, exatamente, certíssimo. Okay. Senhoras e senhores deputados, ponto então número 4, informação sobre o calendário do Orçamento de Estado. Eu ainda não distribuí às senhoras e senhores deputados, falo-ei assim que tiver condições de um calendário estabilizado, mas não queria deixar de... Mas o que eu recebi ainda está designadamente com erros. Cá em cima, portanto, senhor deputado, como vê, não está. Exato, como vê, não está. Está muito adiantado, o que me permite partilhar convosco, mas assim que tiver o texto em condições de poder ser distribuído, não é texto, é um calendário, recebê-lo-ão. Mas queria, de qualquer maneira, já referir que, no diálogo que sempre é necessário estabelecer entre a Sociedade dos Assuntos Parlamentares e a Conferência de Líderes, relativamente a esta matéria, podemos já assentar e chamar a atenção das senhoras e senhores deputados, que é suposto a proposta de Orçamento de Estado entrar nas serviços da Assembleia no dia 16 de dezembro. Não creio que dê uma novidade a ninguém, já foi mediaticamente propalada essa intenção, mas no que nos diz respeito aos trabalhos desta Comissão, a primeira audição prévia à discussão na Generalidade ocorrerá no dia 6 de janeiro, segunda-feira, com o Ministro das Finanças, da parte da manhã, da parte da tarde, como sempre, o Senhor Ministro, a Senhora Ministra do Trabalho e Segurança Social. Será discutido na Generalidade o Orçamento de Estado, portanto, em plenário, na quinta-feira, dia 9, e sexta-feira, dia 10 de janeiro. Seguir-se-á, como é suposto, as discussões das especialidades setoriais. Esta data será eventualmente até a mais relevante para os senhores e senhores deputados. O fim do prazo para a apresentação de propostas de alteração ao Orçamento de Estado está previsto para o final da tarde, portanto, indiciariamente 18 horas, da segunda-feira, dia 27 de janeiro. Portanto, será o encerramento e a votação final global do Orçamento. Ocorrerá previsivelmente na quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Portanto, são estas datas. Eu enviarei o calendário, como vêm aqui várias alterações com setinhas, portanto, será expurgada estas observações. Não, este já é o mapa...
É 24,
não é? Não, 27. 27, ficou 27, exatamente, porque era compatível e, portanto, entendeu-se não retirar prazo para os senhores e senhores deputados. Portanto, iniciariamente são estas as datas, portanto, os senhores e senhores deputados irão receber no vosso e-mail o quadro com estas observações. E penso que não há nenhuma pronúncia, porque é só uma informação. E está feita, então, esta, senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, bom dia. O período mais difícil do processo orçamental é o dia ou os dias anteriores ao prazo limite para a entrega de propostas de alteração, que está apontado para o dia 27 de janeiro, segunda-feira, e parece-me bem, porque temos ali o fim de semana e o dia de segunda-feira, portanto, isso parece-me uma boa decisão. e depois são os dias que temos, após recebermos os guiões, portanto o Orçamento de Estado é normalmente dividido e parece que a lógica será mesmo em três capítulos, em três pacotes, e os serviços da Assembleia irão distribuir o guião relativo a cada um desses pacotes. Portanto, o último guião chega na sexta-feira, 31 de janeiro. Portanto, sobra-nos o sábado e o domingo para analisar o terceiro guião. Já é, apesar de parecer um prazo muito apertado, não deixa de ser já uma evolução positiva, porque eu recordo que há 2 anos, para o Orçamento de Estado para 2018, tivemos 1 dia e meio, 2 dias para 3 guiões. Mas também não podíamos ter aqui um ganho duplo, que era deslizar para segunda-feira o prazo para a entrega de propostas de alteração, ganhando o fim de semana, e depois ter mais um dia útil para analisar o terceiro guião. Mas vamos ter aí uma dificuldade, que se calhar, depois na segunda-feira, uma reunião de mesa e coordenadores na segunda-feira seguinte.
Sexta-feira?
Sexta-feira. Pronto, o único ponto crítico que vejo do calendário é esse, e se calhar deve merecer a nossa atenção, mas também mais próximo das datas também vamos analisando e, se necessário, reunir a mesa coordenadora.
A mesa coordenadora estará sempre disponível. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, naturalmente, como dizia o Sr. Presidente e o Sr. Deputado João Paulo Correia, mesmo a reunião da mesa de coordenadores pode ser depois conversada entre nós, um momento mais oportuno para ela ocorrer. Acontece o seguinte: há mais dias para as audições porque temos mais ministros, temos 19, e das duas uma, ou passamos a fazermos alguns dias com 3 ministros e é possível encolher, o que, sinceramente, e todos nós sabemos a prática, é quase irracional, a menos que as pessoas façam 24 horas consecutivas, porque muitas vezes a audição da tarde termina às 21, às 22 horas, se aí é que vamos começar o terceiro ministro, é quase impraticável, ou então, de facto, precisamos destes dias para as audições, ter só isso em consideração. Claro que isso, ao implicar para ir para a segunda-feira, obriga-nos aos deputados da COFA a fazer a análise dos guiões no fim de semana e a preencher os guiões no fim de semana, coisa que mas já estamos habituados.
Sr. Deputado, agora peço desculpa, recordo, além dos ministros, quantas audições têm que ser feitas? A ANAFRE e a...
Sr. Presidente, costumam ser 4.
4 para além dos ministros?
Sim, sim.
Não, é que temos 21 espaços.
Essas 4 costumam ocorrer nas duas quintas-feiras de manhã, como é os dias do Conselho de Ministros. Não é compatível a vinda dos senhores ministros para o Conselho de Ministros, fazemos, por exemplo, as 2 autarcas num dia, o Conselho Económico e Social e o Conselho de Finanças Públicas na outra quinta.
Certo, pode ser, certo. Eu só dizer que temos 21, como já se percebeu, temos 21 espaços e, portanto, dois têm que ter, no mínimo, 2 para bater certo com as 21. Ok, certíssimo. Bom, senhores e deputados, será distribuído este calendário, provavelmente ainda hoje, se os serviços assim o conseguirem, mas de qualquer maneira, seguramente esta semana. Peço desculpa. Ponto número 5, definição de metodologia de apreciação do projeto de resolução 86-14 do PEV, envolvimento do Governo na procura de soluções com vista ao fim dos paraísos fiscais. O Sr. Deputado José Luís Ferreira fez chegar à mesa da Comissão de Orçamento a vontade de este projeto de resolução vir a ser discutido em plenário, portanto, aquilo que hoje seria comunicado, a impossibilidade de estar presente, foi formalmente e, portanto, será assim feito. O ponto número 6, que salvo era o terceiro agendamento, é um projeto de resolução proposto pelo deputado único representante do Partido Chega. É dos meus tempos, portanto, para sabermos se a discussão será feita no plenário ou na comissão. Não chegou nada à mesa, o senhor deputado não está presente, portanto, está prejudicado a apreciação deste ponto, uma vez que é prerrogativa exclusiva do proponente e não deliberação da Comissão. Senhora Deputada Mariana Mortágua, chegámos ao final do ponto 6, portanto, supostamente voltávamos ao ponto número 3. E voltamos ao ponto número 10. Pronto.
Não, obrigado, Sr. Presidente. Deputada Joana Mortágua. Vamos lá ver, o nosso problema é uma escala diferente, parecido com o que foi na altura da discussão do regimento que tem, sobretudo, impacto em plenário. Porque em comissões os regulamentos não são, de facto, todos iguais e, portanto, nós temos estado a fazer propostas idênticas, mas sobre artigos que são diferentes e regulamentos que são diferentes. E a primeira vez que levantou o assunto, a resposta foi bastante sensata. Vamos uniformizar isto, pelo menos no que diz respeito às grelhas de tempos de audições, etc, etc. E nós aceitámos esse princípio, embora já haja algumas audições que vão cair neste limbo em que não há nem regulamentos novos, nem se aplicam os antigos. Diria eu que o normal era que se transitasse, como se fez no regimento como um todo, as regras aplicadas ao PAN, mas as regras aplicadas ao PAN também não são iguais a todas as comissões. Portanto, a objeção que nós temos é que este limbo se prolongue. E como eu não percebi quando é que a Conferência de Presidentes vai tomar decisões sobre aquilo que pode ser efetivamente comum, admitindo que não vai uniformizar todos os regulamentos, mas pode uniformizar, por exemplo, os tempos de audições e coisas que sejam mais parecidas entre comissões. Portanto, nós temos feito a proposta a todas as comissões a que pertencemos como membro efetivo da mesma maneira, aplicando artigos diferentes. Mas são coisas que não, eu diria, e que, enfim, em causa própria é sempre fácil, mas eu diria que não são as coisas que politicamente são mais determinantes no funcionamento de uma comissão. Estamos a falar do estabelecimento da ordem do dia em que devíamos ser consultado, interromper os trabalhos, consensualizar as discussões ou não, a forma das metodologias, adiamentos, quer dizer, os adiamentos, imagino eu, que são pedidos por grupos parlamentares, têm o tipo de justificação iguaizinhas que a que eu teria para pedir um adiamento. Os adiamentos curtos, aqueles de 15 minutos ou meia hora, não é? E, portanto, são coisas que eu, francamente, não vejo que tenha grande sensibilidade política, embora perceba que queiram votar da mesma maneira nas várias comissões onde este assunto se vai pôr. E eu não sei se a maneira como nós, Iniciativa Liberal, pusemos a questão nas três comissões onde estamos é idêntica à forma como outros deputados únicos possam ter posto nas suas comissões. Não consensualizei, não há propriamente um sindicato de pequenos partidos ainda, portanto, não fizemos esse esforço. Pode vir a ser necessário, se houver grande opressão por parte do patronato. Portanto, aqui a pergunta que eu ponho é: se soubermos quando é que isto pode ser discutido e decidido, não temos problemas, admitindo que há da vossa parte alguma flexibilidade para me deixar de vez em quando ter uma colorada extra-regulamento, porque senão fico limitado em muita coisa que se pode fazer aqui. É nota que se colocou uma questão que para mim é bizarríssima. Os serviços informam-me que eu não posso, quando introduzo um projeto de resolução na mesa da Assembleia, não posso pedir imediatamente que baixe a comissão. Portanto, é o Sr. Presidente que faz essa distribuição, digamos assim, mas em comissão posso pedir para ser destituído em plenário.
Não é uma discriminação
todos, é igual.
Ficam sujeitos à vontade do Presidente quando
todos, sem exceção.
Não, mas não era a vontade do Presidente, eu não podia sequer pedir. Informação dos serviços. Eu achei isto bizarro, porque desceu o projeto, eu pedi para subir, e imagino que se não for agendado que eu volte à comissão, eu posso voltar a pedir para subir, e isto vai ser uma coisa engraçada. Não muito dignificante, mas engraçado. Isto é só para dar exemplos de coisas que ficam um bocadinho no limbo nesta situação em que neste momento estamos. Resposta curta à sua pergunta, Sr. Deputado. Não tenho objeção, mas preciso ter uma noção de quando é que isto fica resolvido.
O meu único pedido é, há aqui um outro ponto que eu não tenho certeza e por isso estou a requerer que a votação seja adiada para a próxima reunião, sem qualquer compromisso da votação do Bloco de Esquerda, é só para... Eu reservo-me o direito de ter essa discussão com o meu grupo parlamentar, não quero abrir essa discussão aqui, quero simplesmente requerer o adiamento da votação.
Apesar de não estar aprovado o regulamento prevê o adiamento por extensivo. Pronto, não há oposição a que seja adiado, não está. Hã? Certo. Não, de três, mas não será o caso. Mas pronto. Pedi então e exortava as senhoras e senhores deputados que então que estivéssemos em condições de fazer esta votação na próxima reunião, o que é compreensível. Pronto, agora, de qualquer maneira, ainda pegando no que acaba de ser o seu deputado Coutinho Figueiredo. Ponto número 7, que tem a ver com uma grelha ad hoc que eu vou propor e, portanto, sugeriria que fosse aprovado. A informação é no ponto outros assuntos, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais confirmou a disponibilidade da agenda para corresponder, aliás, à solicitação do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, salvo erro, que recordou a distribuição do relatório de atividades desenvolvidas de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneira, para a próxima quarta-feira, às 9h30. São muito parentes, marcaríamos a reunião para às 9, muito curta, poderia eventualmente até fazer esta votação que foi adiada, e a audição do Secretário de Estado é às 9h30. Portanto, quarta-feira, 4 de dezembro, 9h30. Vamos ter que aprovar uma grelha ad hoc, portanto, sem qualquer repercussão, nem na que, exatamente, sem precedentes, sem qualquer, mas que é óbvio que temos que ter uma grelha ad hoc, e eu sugeriria a seguinte. Uma primeira ronda de 5 minutos com resposta individualizada do membro do Governo aos interpelantes, sendo que, atendendo à especificidade dos deputados únicos representantes, eu proporia que pudessem intervir também nessa primeira ronda, sendo-lhes atribuído 2 minutos, ou seja, poderiam formular as suas questões e terem resposta direta do interpelado. Após esta grelha de 5 minutos, seguir-se uma grelha de 3 minutos, resposta conjunta, portanto, todos os grupos parlamentares fariam as suas questões e o membro do Governo responderia. E uma terceira ronda, cuja resposta é também conjunta, aberta aos deputados únicos representantes e aos demais deputados, portanto. Nem sei se provavelmente será utilizado ou não, mas de qualquer maneira entendo que deve haver sempre uma ronda aberta de 2 minutos para todos os membros de uma comissão. Portanto, 5 minutos de resposta individualizada, sendo que, no caso dos deputados únicos representantes, 2 minutos. Segunda ronda de 3 minutos reservada aos grupos parlamentares, resposta conjunta. Portanto, não individualizada. No final da ronda de perguntas, o Sr. Secretário de Estado responderia. E a terceira ronda, que seria decidida em função do momento, a quem pedisse a palavra, seria dada, obviamente, com a resposta conjunta final, equivalente ao tempo despendido nas perguntas. Portanto, não é possível antecipar qual é o tempo da resposta. Portanto, esta seria a proposta para uma grelha ad hoc. Se alguém se quiser pronunciar, se não. Dou-me-la por assento, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem querer transformar isto numa negociação de bazar, gostava que na primeira ronda os 2 minutos fossem 3, pelo simples facto de que a minha experiência de 2 minutos para um tema desta importância acaba por não se conseguir fazer o enquadramento certo da pergunta que se quer colocar ao Sr. Secretário de Estado, e para efeitos da economia de trabalho da Comissão era irrelevante, e eu não estabeleço precedente em relação nem à aceitação dos 2 nem dos 3, portanto mantenho também a sua proposta. Do que aquilo que se decidir aqui é mesmo ad hoc. Mas era algo que para mim faria alguma diferença. Muito obrigado.
Ponho à consideração da Comissão. É óbvio que nem os dois que eu propus, adiantei, nem os 3 têm qualquer conexão com a representatividade, porque manifestamente entre 108 deputados e 1, a proporção não é feita com 5 e 2. Entendi. Certo, portanto, há a proposta que apresentei e há esta sugestão da alteração do Sr. Deputado Único Representante do Partido de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Paulo Correia, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que não é muito avisado abrir uma exceção que depois não seja interpretado como precedente. E portanto, tentando corresponder não diria ao apelo, mas ao pedido do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, eu sugeria que se mantivesse a grelha proposta do Sr. Presidente, com alguma tolerância, na primeira ronda, pela razão que foi aqui apresentada, que aliás não é normal haver esta pequena tolerância nas primeiras audições das legislaturas. Portanto, acho que ficaria melhor assim do que estar a abrir agora uma exceção que não seja interpretada como precedente em futuros debates.
Percebo, certíssimo. se for esse o caso, a mesa acomodará essa questão. E, portanto, penso que o deputado gostaria de ver também posto neste enquadramento. Então, ninguém tem objeções à grelha proposta, portanto, podemos considerá-la aprovada por unanimidade. 5 minutos, 2 para o deputado único representante do Partido de Iniciativa Liberal. Aliás, para os duros, há mais, não tendo vindo, mas há mais. Exato. Será, obviamente, com a tolerância devida, aliás, como é a panagem do funcionamento de comissões onde a urbanidade impera. Portanto, a segunda ronda reservada aos grupos parlamentares, 3 minutos, com resposta conjunta. E, finalmente, a última ronda, que será concedida a palavra a quem a solicitar, de 2 minutos por deputado. Assim sendo, temos a nossa ordem de trabalhos concluída. Senhor deputado, qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Peço desculpa. Exato. Só a resposta individualizada na primeira, segunda e última e a terceira conjunto. Temos a ordem de trabalhos cumprida. Portanto, na quarta-feira, dia 4, a nossa reunião trataria da intendência às 9 e às 9:30 estamos em condições de iniciar a audição do Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está concluída a esta hora de trabalho.